E aí, pessoal, vocês acharam que não ia ter podcast especial sobre o Globo de Ouro? Pensaram errado, as Amazonas voltaram! Estamos aqui todas reunidas para poder comentar sobre as premiações, sobre o que a gente achou, se teve gente que mereceu, se teve gente que não mereceu, para quem estava sendo oferecida, enfim, né, esse papinho. E é isso aí, a Mari, Clary, com a Carol, né? E é isso aí, tá todo mundo aqui, seus looks maravilhosos, tchau, né? Lindas princesas. E é isso aí, agora a gente vai começar a fazer as nossas considerações sobre o Globo de Ouro.
O Rick, né? Ele que foi o apresentador, né? E aí começou o dia, antes do prêmio, o pessoal falando que um punhado de artistas, figurões, assim, que era para sentar na primeira fila, pediram para mudar de lugar, porque ele que ia ser apresentador, né? Por causa das piadas que ele tem o costume de fazer. E ele fez umas piadas, tipo assim, cara, muito pesado. Foi o Rick Gervais.
Que
Gervais. Ah, não
falou que
sei
não,
como pronuncia.
como que pronuncia esse negócio. Mas ele deixou bem claro que ele não se importava mesmo de não apresentar mais e deu aquela comida em todo mundo. Tipo assim, eu achei icônico ele. Então não venham com esse discurso político de causas ambientais que vocês peguem, tipo, pega o prêmio, cala a boca e vai embora. Achei sensacional. E a cara de espanto da galera lá, tipo, gente, nós escutamos isso mesmo.
Ele fez piada sobre o Estado Islâmico,
Sim,
entendeu? Ele fez piada sobre pedofilia, então foi uma coisa
ele
assim.
falou sobre pedofilia e os papas. E aí dá tipo um zoom na cara do ator que fez o Papa Francisco lá. Foi pesado.
É ator famoso também. Fez o pai da Elizabeth. É Jonathan Pryce.
Incrível como ele falou bem o espanhol no filme, gente. Tem que ser elogiado.
E a minha irmã, que não entende nada de cinema, só acompanhou a premiação porque eu tava assistindo na sala. Ela escutou as piadas e olhou e ficou sem entender. Perguntou: ele realmente está fazendo essas piadas? Eu olhei para ela e disse: sim, ele realmente está fazendo essas piadas.
A primeira que ele começou foi: são só piadas, nós vamos morrer. E não tem sequência.
Sim. E foi bem claro o desconforto de quem
Foi tão
tava lá.
claro o desconforto que quando o prêmio terminou, e o pessoal tava aplaudindo, você via na cara daquele ator, aquele que fez o Dr. Dolittle,
O Ed Murphy? Não.
o Ed Murphy, você via na cara dele, de meu Deus, ainda bem que isso acabou. Eu
Que
não
isso acabou.
acredito que eu fiquei até aqui. Não, tipo assim, eu tenho até aqui aberto o discurso dele, que é o
Eu
ele
achei.
disse o seguinte, ó. Vocês não sabem nada sobre o mundo real e a maioria de vocês passou menos tempo na escola que a Greta. A Greta Thunberg, que é aquela ativista. Então, se
A
você
pirralho.
vencer. Então, se você vencer, não use este lugar para fazer um discurso político. Apenas receba seu prêmio, agradeça ao seu agente e saia fora. Nossa, velho, que cara babaca. Como assim? Você não tem direito de falar o que você quiser? Ele está determinando qual que tipo de discurso que você tinha que ter? Ah, que
Eu
babaca!
acho que ele falou mais do princípio da ignorância da galera que tava ali, sabe? Da
E quem
ignorância
é
não,
ele
eu
para?
vou falar da hipocrisia do pessoal que tava ali. Porque a maioria, tipo, você vê uns discursos sobre a crise no meio ambiente, né, o aquecimento global, a política, e de fato agir não tem ações. Até que ele menciona o Leonardo DiCaprio assim rapidinho, faz uma piada escrota e volta a deixar todo mundo constrangido. E ele finaliza assim. Então eu acho que ele focou mais no sentido de hipocrisia da galera que tava ali do que necessariamente falar assim: ah, você tem ou não tem o direito. Eu interpretei assim.
Tá, e ele por acaso fez alguma coisa?
Não sei, não pesquisei. Não pesquisei. Mas de qualquer forma, fazendo ou não fazendo, é uma reflexão.
E eu achei muito escroto. Eu
Escroto
achei que
foi. Necessário também, eu achei.
não era o local, né? O local não era
Eu acho que
necessário.
não era
Era de
necessário.
noite, estava todo mundo ali. para festejar, né, a premiação, e daí o cara pega e faz um discurso daqueles, né? Todo mundo ficou ali, tipo, sem saber o que falar, sem saber o que fazer.
Ah, eu acho que a galera ficou mais desconfortável quando ele fala sobre o ninguém se importar com o cinema, das sequências fracas, das histórias que não chamam e, tipo, da sessão da Netflix, do que propriamente com o final do discurso. Porque na hora que ele fala assim, ninguém mais se importa com o cinema, você vê, sabe, o impacto, assim, das pessoas. Tipo, gente, o que, que ele tá falando? Isso foi muito... Daí dá um zoom, assim, no Robert De Niro, assim, que ele fica, mano, cara, aquela, tipo... Acabou. Eu vi isso nele.
Enfim. Vamos falar, então, da lista de prêmios, então, né? A Gwyneth Paltrow, na hora que ele fez essa parte, esse último discurso dele de pé, e seus prêmios vão embora, ela fez uma cara de choque, tipo... Segura aqui meu queixo que caiu.
Mas eu acho que todo mundo ficou, né?
Ficou. E aí, quando a Michelle Williams ganhou, ela foi lá e fez discurso, sim, que a mulher tem direito de escolher. E essas outras estão lá aplaudindo. Então, olha, Rick, olha, vai se lascar, filho. Você não tem direito de falar quem pode falar ou quem não pode falar.
Dá licença, e ele quis causar tanto que a Beyoncé, tipo, tirou o foco dele, né? Por ela não ter levantado pro nosso Coringa e para todos os outros prêmios, ela chamou mais atenção, polemizou mais do que o discurso dele.
Não, ela chegou atrasada, né, velho? Ela chegou atrasada, né? Aí o pessoal questionou isso, mas, cara, tipo, ninguém tem empatia, né? E se ela não tava se sentindo bem? Se ela tava passando mal? E ela é obrigada a levantar pra tudo
rápido? O investido imenso, cara, que ela tava.
Enfim, vamos lá pra lista de vencedores, né? É, cinema, o melhor filme dramático. Tava concorrendo 1917, O Irlandês, A História de um Casamento, Coringa e Dois Papas. O Dois Papas tem um brasileiro, né? O Fernando Meirelles, na produção dele. Quem levou foi o 1917, que levou outros prêmios também. Alguém já viu esse trailer desse filme?
Vai ser lançado ainda.
É, ele vai ser lançado em 23, mas de 23 esse mês. Mas vocês já chegaram a dar uma olhada no trailer dele?
Eu fiquei
uma lida na sinopse dele, né? É um filme de guerra.
Novidades.
Novidades, né? É um filme de guerra, né? Vamos ver, somente chegaram em filme de guerra, né? Porque pra mim me parece sempre a mesma coisa, né? Tipo, Resgate do Soldado Ryan.
Eu acho que pausa para dizer que o governo dos Estados Unidos deveria investir mais em segurança do que tentando resgatar o Matt Damon, porque, meu Deus, primeiro ele se perde lá na guerra, depois vai pro espaço e se perde. Ai, cara, indeciso.
Tá, pronto, se perde. Eu assisti, eu vi a sinopse, vi os comentários, eu fiquei assim, vamos lá, né? Sem empolgação.
Calma, Schofield e Blake são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, eles precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão. Nossa, que original, gente.
Que original.
É igual
falando,
gente.
Que
guerra, é sempre aquela mesma coisa, né? Igual a gente, filme de guerra. Sempre a mesma coisa, né? Então... Não é muito diferente do que a gente já viu, né? Agora, vamos esperar, né? Talvez as atuações devem ter sido muito boas,
Deve ter sido um puta filme, né?
O mínimo.
Assim, sou suspeita pra falar porque eu geralmente gosto de filme de guerra. Só que não tem condições, é praticamente o mesmo filme o tempo todo. Aí eu estou contando, como a Ana falou, com a atuação, com o roteiro, com qualquer coisa ali que tenha um quê especial. Que eu acho pouco provável, mas tudo bem.
Não, então, o filme deve ter uma carga dramática, né? Grande. Mas enfim, todo filme de guerra é assim. Não vai ter o que fugir. Então,
a gente vai ver muitas explosões.
O bom é porque, tipo assim, né?
Câmera lenta.
O bom é que tem aquela lenda, né? Tipo, o ganhador do Globo de Ouro ganha o Oscar. Então, né? Vamos lá, Coringa, né? Oscar, Coringa.
Vamos lá. Esperando a última que volta.
Eu acho que as Amazonas aqui já tem um favorito, só acho.
Ah.
Hashtag só acho.
Isso,
tá, vamos lá, gente. Vamos seguir inteiro aqui. Melhor ator de drama, Joaquin Phoenix, de Coringa. O discurso dele foi lindinho. Eu adorei.
Por isso que ele tem uma certa dificuldade, assim, pela ansiedade dele em falar, assim, público pra muita gente. Foi maravilhoso o discurso dele.
Não, na hora que ele ganhou, que aí todo mundo ficou olhando, assim... E aí apareceu aquilo, né, da Beyoncé não ter aplaudido e tal. E aí ele agradeceu, né? E aí ele falou no discurso dele que entre ele e os colegas indicados com ele não existia competição. Ele concorreu com Christian Bale, com Antônio Bandeiras, com Adam Driver e Jonathan Pryce. O Jonathan Pryce por Dois Tapas, Adam Driver pelo História de um Casamento, Antônio Bandeira, Dor e Glória, e Christian Bale por Ford vs Ferrari. Só elenco, né? Que time, né? Alguém aqui já viu Coringa?
Sim!
Daqui a pouco.
Então, gente.
Assim, poucas vezes.
Eu sou suspeita pra falar quanto ao ganhador de melhor ator, né? Por drama. Mas, enfim. É, porque eu só assisti Coringa, na verdade, né? Mas a atuação dele tá impecável, gente. Não tem nem o que discutir.
Então, eu também, nessa seleção, eu acabei só assistindo Coringa. Mas você conhece o trabalho dos outros atores?
Sim.
Você sabe que são atores excelentes, né? Exceto pelo lado do Driver, que coitado, tá se afundando em Star Wars. Que bosta, Star Wars!
Que fizeram, cara, com Star Wars?
Cagaram,
Star Wars.
Isso só reforça a minha teoria de que a Disney só é boa fazendo as animações e deveria permanecer nas animações.
Fica quieto,
A questão do Star Wars me lembra aquele meme do zelador do Simpsons falando que irmãos e irmãs são como fãs de Star Wars e fãs de Senhor dos Anéis. Aí, fãs de Star Wars e outros fãs de Star Wars, malditos fãs de Star Wars, estraram Star Wars.
É, uma coisa é certa, vão reclamar.
É. Melhor atriz de drama. Quem ganhou foi a Renée Zellweger, por Judy, muito além do arco-íris. Ela estava concorrendo com Cynthia Erivo, de Ariete. Scarlett Johansson, de História de Casamento. Saoirse Ronan, de Adoráveis Mulheres. Ela ganhou de Charlize Theron. Alguém já viu o trailer, alguma coisa assim desse filme?
Nada disso, cara. Tô me sentindo muito a Glória Pires, assim, sabe? Não sou capaz de opinar. Gente, que horrível.
Ele nem foi lançado ainda, né? É isso. Ele vai ser lançado dia 16. É a adaptação de uma peça teatral chamada O Fim do Arco-Íris, de Peter Kuiper. O filme transcorre durante o último ano de Judy, antes de sua morte aos 47, e traz flashes da rígida adolescência da artista, com problemas financeiros, sofrendo com os recentes divórcios. A artista embarca em uma turnê de shows em Londres durante o inverno de 1968. Quem faz a Judy é a Renée Zellweger. Então, a gente tem que ver o trailer.
Ele vai ser lançado dia 16 agora aqui no Brasil. Não sei se estará em todas as salas de cinema, como vai funcionar, mas vai ser lançado dia 16 de janeiro, né? E se passa em 68, né?
Isso. A Renée, eu lembro dela ser bem marcante no papel de... Irene, eu amei Irene, minha mãe odeia esse filme, minha mãe chama Irene. Ela simplesmente odeia. Mas ela não odeia pelo personagem Irene, ela odeia porque tem um Jim Carrey. Minha mãe odeia o Jim Carrey.
Tem um filme que eu gosto muito dela, é um filme de terror e ela atua muito bem. Eu gostei muito da atuação dela no filme, que é Caso 39. Não sei se algum
Não,
de
nunca
vocês
vi.
já acompanhou. É muito bom, recomendo, é ótimo. Ela faz uma assistente social e o filme é perfeito, gente. A atuação dela tá incrível. Incrível mesmo.
Eita.
De terror, não sei se vocês. Bem aterrorizante, tá?
Você sabe que terror não é a minha praia, né?
Ah, sim.
Gente, eu sou
Caso
muito
39, é por
idosa.
isso,
Eu
porque.
começo a colocar o filme e durmo.
Ah,
Porque
eu
é
tô na
muito.
fi. Eu simplesmente começo a rir. Eu tenho crise de riso. Eu falo, não é possível que esse idiota vai fazer essa bosta. Não acredito! Ele vai entrar aí! Que idiota! Mas tá pedindo pra morrer,
Tipo, a
Isa!
pessoa vai com um pedaço de pau, tá ligado? No meio do mato, de madrugada. Não, descer do carro porque eu ouvi um barulho. Gente!
Gente, caso 39, e o bom de caso 39 é que não tem essas coisas. Tipo, é uma coisa
Não
mais
tem
real do
clichê.
que você faria.
Tem
É,
um filme
tipo,
na
você quer sair de
Netflix.
casa, você não quer mais voltar para aquela casa, então é uma coisa mais realista. Tipo, você não vai, tipo, ouvir um barulho lá no porão, deixa eu ver o que que é. Tipo, meia-noite, tudo escuro, ouvir um barulho no porão, deixa eu ir lá ver o que que é.
O Brasil não tem infraestrutura para ter filme de terror, porque a gente não tem sótão nem porão. Não tem infraestrutura.
Cara, mas tem um filme na Netflix que é muito ruim, que eu nem lembro o nome, mas é tipo de um. Se passa no mato. E aí, tipo assim, a pessoa escuta uma criança gritar e aí para o carro e entra no meio do mato, tá ligado? E aí eles ficam correndo em círculo e todo mundo morrendo. Gente, muito ruim. É uma
Olhos Famintos?
adaptação. Não,
Eu
não
acho que
é
eu
Olhos
assisti
Famintos.
esse
Não sei.
filme. É
Pera,
muito
deixa eu chamar.
besta, tipo, a pessoa para lá na beirada da
Da
plantação. É uma
estrada.
plantação, não é, Carol?
É tipo
Admiro.
na
Tem um
frente de uma
sotaque. Ai,
igreja.
que
Tudo
clichê.
bem. É
No meio do mapa.
uma
Ai, meu
igreja
Deus.
que não tem
Deixa eu ver.
ninguém e tá cheio de carro. E não tem ninguém na igreja. Como que você me para a porra do carro na frente de uma igreja que tem um monte de carro e não tem ninguém? Pra onde que eles foram? Sabe? Ah, tem
Aí
uma
você
criança cantando no meio
morreram
da estrada.
todos.
Atropela. Vai
Você
embora.
está criança te
Entendeu?
chamando. Daí o que que você faz? Deixa eu ir pro meio do mato. Né? Deixa eu ver o que que essa criança tá fazendo. Aí depois você não consegue mais achar o caminho de volta, né? Todo mundo se perde lá naquela coisa.
Cara, e o pior de tudo é que, tipo assim, o casal lá, o cara entra primeiro e deixa a mulher dele pra trás. Ou irmã, alguma coisa assim.
Cara, eu acho, na minha opinião, o único filme de terror, que eu considero terror mesmo, é Silent Hill. De resto, tá tudo abaixo, tudo é susto. Alguns filmes do
Eu acho Invocação
Invocação
do
do
Mal
Mal,
pesado.
sim, mas Silent Hill é mais, cara. Se eu encontro Pyramid Head na rua, morri ali. Já morreu, já. O coração já para de bater ali mesmo, não tem isso de corre pra cor pra lá, de grita, ai meu Deus, aí chama os irmãos em Chester, não, minha filha, o coração já. Eu tentei nunca mais começar
Assiste
isso.
Caso 39, Mari.
Vou
Assiste Caso
assistir.
39.
O próximo é melhor filme cômico ou musical. Quem ganhou Era Uma Vez em Hollywood. Tava concorrendo com o Jojo Rabbit, Entre Facas e Segredos, Rocketman e Meu Nome é Dolemite.
Gente, não assisti
Quem
nenhum.
já viu? Não, você não assistiu Era Uma Vez em Hollywood?
Não.
Então, vamos lá para a sinopse, então. Los Angeles, 1969, Rick Dalton, que é o personagem do DiCaprio, é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, tá decidido fazer nome em Hollywood. Para isso, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica e acaba levando eles ao assassinato realizado por Charles Manson na época. Entre eles, o da atriz Sharon Tate, que é a personagem da Margot, que na época estava grávida do Polanski. Esse filme, ele chegou a ser proibido, ele está proibido de ser exibido na China, não sei se liberaram, mas porque parece que tem uma retratação do Bruce Lee no filme. Que uma descendente dele odiou e falou lá com o governo chinês e
Ah,
proibiram
é
lá de
verdade, eu
exibir o
vi
filme.
isso.
Ele já estreou já no Brasil, né? E estreou então, dia 15 de agosto.
Palmas de Ouro também, né?
E foi a bilheteria de mais sucesso do Tarantino também.
E aí, cara, que elenco. Olha só, o elenco do filme, né? Pelo amor de Deus. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot. Dirigido pelo Tarantino.
Daí pega e coloca. É sucesso, o filme é sucesso. A gente pode pegar um super elenco e coloca o Tarantino pra dirigir.
Cara, eu só queria dizer uma coisa. Que eu vi um vídeo. Não, eu tô dando na rei porque eu lembrei. Eu simplesmente mandei. Se vocês não assistiram esse vídeo, vocês têm que assistir. Que é, se o Esquadrão Suicida fosse dirigido por Quentin Tarantino. Perfeito! Aí, tipo assim, tem o Aldo Wayne do Bastardos Inglórios. Aí tem a noiva lá do filme do Kill Bill, mais aquela japa doida, sádica lá. Aí tem os caras do Pulp Fiction. O banho de sangue. O nome do Tarantino. Eu só espero sangue jorrando.
Membro jorrando assim, né?
Certeza. É
mas você falou da noiva, eu fiquei muito feliz. Porque ele deu indícios que pode ter o Kill Bill 3. Só que ele tá pensando junto com a Uma jornada interessante pra noiva. Falei, faça isso acontecer.
Eu acho que seria interessante aquela criança que ela deixou viva e falou com ela que se ela um dia quisesse vingança, era só pra procurar esperando. Ela.
Uhum.
Isso. Ia ser interessante isso aí. Ai, gente, eu adoro Tarantino.
Assim, eu gosto muito do Tarantino, mas assim, o filme que eu mais gosto dele é Django.
Eu acho que tem o Django nessa paródia, não tem, não?
Cara, eu gosto muito de Pulp Fiction.
Não, é legal quando ele sai da cela. Qual das porcarias dos dias de ontem tá com a minha maleta? Gente, eu simplesmente amo. Eu acho, inclusive, que ele tinha que ter dirigido Escada. Porque é suicida.
Seria sucesso. Mas Escada Suicida, pela visão do Tarantino, sucesso. Isso. Não teríamos um Coringa funkeiro, com certeza.
Nossa senhora, teríamos. Provavelmente na hora que ele aparecesse, ele já ia já cortando a cabeça. Perfeito. Ah, tem o Django, sim. Começa o filme com uma Amanda Waller e o Tarantino jantando, né, hambúrguer. E aí ela falando que ela quer reunir o pior dos piores. E ele comendo aquele hambúrguer lá e aí vai mostrando os personagens. Aí o Django, ele atira nas pessoas. Aí a noiva, ela corta as pessoas. Aí o Aldo Wayne, ele calpa as pessoas. O cara do Perfection, como é que ele chama, gente? O personagem do...
Do John Travolta?
Não, do Samuel Jackson.
Eu esqueci o nome dele.
Julius. Eu acho que ele suborna as pessoas. E a japonesa, que eu não lembro o nome dela de jeito nenhum, ela é meio doida. Que ela seria a Arlequina, né? Cara, mas é perfeito. Porque esse videozinho ficou muito legal. Que tem uma hora que o cara fala em alemão, figurantes, vamos figurar. Enfim, vamos pro próximo. O próximo é melhor diretor, né? Quem ganhou foi o Sam Mendes por 1917. Segundo prêmio 1917 na nossa lista.
Esse filme
aqui.
Tem que ser muito bom.
Ele tava concorrendo com Todd Williams de Coringa. Bong Joon-ho de Parasita. Martin Scorsese, de um irlandês, e Quentin Tarantino já era uma vez em Hollywood. Quando o Sam Mendes ganhou, ele fez o discurso de que todo mundo ali, de diretor, não chegava perto do Scorsese.
E nem tinha o que falar.
O cara do... O Wick falou sobre... Quando ele fez uma piada sobre o Scorsese também. Ele falou assim, não sei como o Scorsese falou que os filmes da Marvel são como um parque de diversão, porque ele não é alto o suficiente pra ir aos brinquedos. Tá, babaca. Grande bosta. Que piada de bosta. Que piada de bosta. Mano, fazendo piada com o Scorsese? Não, para, deixa o Scorsese. Não tô.
Só deu o pessoal... Não, foi engraçado, tipo, eu assisti com a minha mãe esse discurso. E aí todo brinquedo que a gente vai com ela, ela não consegue, porque ela não tem altura pra ir. E aí a gente riu muito. Ela, ai, cala a boca. Ela fica brava, igual o pessoal lá ficou. Eu sempre dou piada. E eu só dou risada de piada ruim, gente. Não tem como. Quanto pior, melhor.
Não tô demais, Scorsese. Please. O próximo prêmio foi melhor roteiro. Que quem ganhou, né, foi o Quentin Tarantino, com Era Uma Vez em Hollywood. Ele tava concorrendo com Noah, pela História de um Casamento, com Bonzinho Novo, por Parasita, o Anthony McCarthy, por Dois Papas, e o Steve, por O Irlandês. Aí ganhou Era Uma Vez em Hollywood, que melhor roteiro, meu. De melhor atriz de musical ou comédia, que quem ganhou...
Ela era
o Joaquim. É... The Farewell. Ela estava concorrendo com Ana de Armas de Entre Facas e Segredos, Kate Blanchett, Cadê Você, Bernadette, da Bianne de Fora de Série, e a Emma Thompson de Late Night. Esse The Fall, eu acho que ele não tem nem trailer pra gente assistir dele ainda. Mas a história é que uma senhora descobriu que ela só tinha algumas semanas de vida e ela não conforma com o diagnóstico, e os netos e os filhos dela tendo arranjado um casamento de última hora para todos os parentes mais distantes possam vê-lo por uma última vez, sem que ninguém saiba o que está acontecendo de verdade. Típico filme de sessão da tarde. Não queria dizer nada, não. Ah, já disse. Pior ator de musical ou comédia. Quem ganhou foi o Taron, por Rocketman. Ele estava concorrendo contra Daniel Craig, de Entre Facas e Segredos, Roman Griffith, de Jojo Rabbit, Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood, e Ed Murphy. Meu nome é Dolemite. Esse filme do Rocketman é sobre o Elton John.
Vi o trailer, achei muito legal, mas tá na lista.
Nossa, estamos atrasadas de filme, meninas. Que vergonha pra vocês. O filme foi lançado em maio.
Tem aquele meme, sabe, da, tipo, de uma pessoa rindo assim, filmes novos, e aí duas pessoas se abraçando com filmes velhos e repetidos. Eu, que eu sempre maratono os mesmos filmes, mesma sequência.
Eu vou ser sincera, pela listinha dos filmes que estavam concorrendo, eu lembro de ter assistido Rei Leão, Coringa. E
eu assisti Frozen 2 ainda.
Só, gente.
Eu vi rapidão, já que a gente tá falando nada com nada, eu vi que a única indicação daquele filme Cats foi pra música original. Vocês viram? Trilha de filme, alguma coisa assim.
Cara, parece que foi uma
merda. É coragem mas... de colocar o nome desse negócio. Uma merda. Ruim, porque esse eu tive que assistir. Foi muito ruim.
Vamos seguir o baile aqui. Vamos seguir o baile. Melhor ator coadjuvante foi. O vencedor foi Brad Pitt, por Era Uma Vez em Hollywood. E tava concorrendo com. Pasmem a lista dele: Tom Hanks, de Um Lindo Dia na Vizinhança. Anthony Hopkins, de Dois Papas. Al Pacino, de O Irlandês. E Joey Pass, de O Irlandês. Rapaz, que concorrência, hein? Eu adoro esse filme de Tom Hanks, mas sim, como a dica. Fica uma dica aí, nunca viaje com Tom Hanks.
É.
Viajar com Tom Hanks é um problema.
Tudo da vida.
É que eu sei que foi duro pro Brad Pitt conseguir ganhar, né? Porque são todos ótimos atores.
Não é? Vamos lá, melhor atriz coadjuvante. Quem ganhou foi Laura Dern, do História de um Casamento. Ela concorreu com Kate Bates, de O Caso de Richard Jewell. Annette Bening, de O Relatório, Jennifer Lopes, de As Golpistas, e Margot Robbie, de O Escândalo. A história de um casamento, a gente vai ter que pegar a sinopse dele aqui. Claro, lê a sinopse de História de um Casamento pra gente, só pra gente ficar com sua voz aqui, porque até agora você não falou nada.
A sinopse que tava aberta aqui esperando, ninguém mandou eu ler.
Que era?
Dois Papas.
Ah, vai chegar.
Marriage Story, Nicole, interpretada por Scarlett Johansson, e seu marido Charlie Adam, que é interpretado por Adam Driver, estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio, Mas Nicole muda de ideia após receber a indicação de Nora Fanchel, Laura Dern, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry, que é interpretado por Ezzy Robertson, é uma coisa assim.
Então é basicamente a Viúva Negra que tá se separando do Kylo Ren, que afinal ninguém ia ficar com ele depois que ele matou o Han Solo, né? Ninguém ia ser retratado de ficar com ele depois disso. Alerta de spoiler, matou mesmo. Não é spoiler, né? Porque já foi muito
tempo. O
filme já ganhou bastante prêmio, né? A capa dele aqui, ele ganhou prêmio pra caramba. Enfim, vamos seguir. Melhor animação, quem ganhou foi Link Perdido. Tava concorrendo com Frozen 2, Como Treinar o Seu Dragão 3, Toy Story 4 e O Rei Leão. A Clary quer falar. Vai, Clary.
Eu tenho que dizer que eu estou revoltada, mas é porque eu tô muito fanboy da Disney mesmo. E acho que Frozen 2 tinha que ter ganhado. Eu nem vi a animação ainda, mas é só porque é Frozen mesmo que tinha que ter ganhado. É isso.
Ah, eu tava com Toy Story, viu?
Porque
da Disney também, né? Então.
Você quer tomar minha mão na sua cara, Mary? Eu tava torcendo muito pra Toy Story 4, porque assim, eu acho Toy Story um pouco superestimado.
Eu não assisti até hoje Toy Story 4. O único dessa lista que eu assisti foi Como Treinar o Seu Dragão 3. Eu chorei no final.
Que eu chorei também.
Rei Leão, eu tava pensando pra Rei Leão. Tava lindo, o gráfico tava muito bacana. Ele sonora. Você
assistiu ele, o legendado ou dublado?
Os dois.
Te dizem que a interpretação da Isa não foi boa na dublagem. Mas eu não cheguei.
Eu não assisti dublado também.
Vai, claro. Toy Story 4 é muito superestimado?
Não, eu considero Toy Story inteiro superestimado. Eu não gosto muito. Pra mim, o melhor da Pixar
é assim, Ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. Toy Story só presta o primeiro. Depois.
São todos muito bons, cara. Cada fase ali, super sublime, nossa, admiro muito.
Agora, Toy Story 4. Eu preciso admitir que houve uma evolução na animação que é assim, de você ficar de cabelo em pé, porque se tiveram imagens, as pessoas compartilharam imagens na internet de pedaços do rosto dos personagens, e eram assim, muito detalhes, tipo... A armadura do Buzz toda desgastada e coisa que só dá pra ver. Se você der um zoom muito grande em um boneco real, poderia ter essa parte desgastada. Então, assim, melhorou infinitamente a qualidade das animações de Toy Story. Mas eu não gosto de Toy Story. Eu acho super estimado. De todos os filmes da Pixar, é um dos que eu menos gosto, junto com Wall-E e Up! Altas Aventuras. E agora que vocês vão me banir do podcast. Tchau.
Peraí, você não gosta de um Wall-E e Up!
É direitos humanos.
Não. Assim, a minha questão com o Up! Não é que eu não gosto, eu acho que assisti tanto que eu enjoei. E o Wall-E também, porque todo domingo eu fazia noite do cinema com a minha irmã, com os filmes que passavam na Disney. E todo domingo era Up! E Wall-E. Up! E Wall-E. Com o Bolt e o Supercão às vezes. Não tinha que aguentasse.
Fala mal de Wall-E aqui, tá na roça, viu?
Eu sou assim com a Bela e a Fera. Todo domingo a minha irmã assistia a Bela e a Fera, a animação. Eu não aguento mais ver. Assisto, mas é aquela empolgação. Mas eu sou apaixonada por todos os filmes da Pixar, cara, Toy Story, sei lá.
Cara, Up,
tá num lugarzinho especial ali.
Up, dublado com a voz do Chico Anísio. Eu de Senhor Frederich. Nossa, que coisa mais fofa, gente. Não, para.
É 2009, verdade.
Como Treinar o Seu Dragão 3 É muito lindo. Cara, minha mãe dela chorando. Eu assisti no cinema, as lágrimas assim, eu tô assim, vou esperar todo mundo sair, porque vai ficar feio. Quase 30 anos, saindo
aqui chorando. Eu saí soluçando. Minhas pessoas não, nossa.
Ou soluçando, eu só saí. Ou soluçando, eu saí do filme do Bohemian Rhapsody, aí eu fui direto pro banheiro, aí eu olhei assim pra trás, aquela quantidade de mulher que saiu que também foi pro banheiro, e todo mundo tava chorando.
Cara, o filme que eu não consegui segurar também foi Extraordinário. Meu livro, ele é todo borrado, porque eu li chorando, e o filme também, eu assisti chorando o tempo todo, caralho, que bosta.
Tá, gente, vamos continuar aqui.
Antes da sinopse, antes de mais nada, vamos fazer estabelecer aqui um momento para dar uma salva de palmas pro diretor de Parasita, que deu um tapa na cara da sociedade americana que só acha que ele, que acha que só eles fazem filme decente.
Particularmente, eu prefiro o termo estadunidense, porque nós também somos americanos.
Então vamos usar nossa.
Não, até essa situação se resolver lá com o Irã, a gente não é americano, não. Continua como brasileiro, como samba, e tá tudo bem. Aí depois que resolver, não. A gente revoga ali o americano.
A parada
o continente é o mesmo, lá no Alasca.
Nós somos sul-americanos.
Isso, somos melhor.
Somos sul-americanos, não temos assim. Nada a ver com a América.
A gente não tem nada a ver, a gente isso. Gosta muito de vocês.
Agora sim, falando aqui depois, eu prefiro muito mais chamar de sul-americanos do que americanos. Porque, sei lá, eu acho também. Que a parte sul-americanos deixa uma coisa chique, com aquela coisa bonita.
Mais...
acolhedora. Então, é muito brasileiro, eu gosto.
Com mais calorzinho, também acho.
Tá bom, vamos lá, gente. Pra, então, melhor filme em língua estrangeira, Parasita. Ganhou, tava concorrendo com The Farewell, Dor e Glória, Retrato de uma Jovem Chamas e Les Miseráveis. É, alguém, por favor, a sinopse de Parasita.
Parasita teve um orçamento baixo, né, de 3 milhões. Foi lançado dia 7 de novembro, né, do ano passado. Ganhou Palma de Ouro, o Globo de Ouro, né, melhor filme estrangeiro. A sinopse... né, como ninguém aqui assistiu, né? Não dá uma olhadinha na sinopse. Toda a família de Kit Tak está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe e filhos bola um plano para se infiltrarem também na família burguesa. Não, no entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos.
Interessante. Então, melhor canção original. Quem ganhou foi I Gonna Love Me Again, Rocketman. Tava concorrendo contra uma música do Frozen 2. Eu tô tão besta que eu não consigo falar desconhecido em inglês. Não, precisaria disso. O meu inglês é tão bonzinho, cara, eu não conseguia falar desconhecido. A tradução dele seria para o desconhecido, entrando no desconhecido, de Frozen 2. E concorreu contra também Fantasmas, Dados Fantasmas de Cats, Espírito do Rei Leão. Eu tô falando tudo em português. Da do avançado da hora. E levou-se, né? De Harriet. Cats aqui, a primeira vez que aparece na lista. A Carol tem uma coisa a dizer.
Né?
A Carol tem uma coisa muito importante pra dizer sobre Cats, que é.
Vale muito a pena o investimento de R$12 pra você assistir. Gente, de verdade. Se não puder, Mari, corta. Mas parecia uma orgia felina, sabe? Pra crianças. E foi bizarro. Porque, cara, aquilo podia dar pesadelo nas pessoas, sabe? Foi muito ruim. E ainda eles fizeram, tipo, atualizações, sabe? Parecia jogo, sabe? Tipo, quando você vai jogar da Ubisoft, que sempre fica corrigindo bug. Essa... igualzinho, sabe? Nossa, foi assustador. Fui forçada a assistir, gente. Não assisti porque eu quis. Tem, então eu não gosto de musical. Mas eu fui forçada a assistir porque eu perdi uma aposta. E a pessoa já fez isso de propósito. Eu fiquei 2 horas e meia sentada, sem entender o que, tipo, não tinha começo, não... eu não entendi, cara, de verdade, o puto elenco do cacete que reuniu o filme, um elenco muito bom, não sei como eles se prestaram ao papel de fazer esse filme, de verdade, não tem história, não tem começo, não tem meio, não tem clímax, não tem fim, não tem enredo, entendeu? E tipo assim, eles são escolhidos pra meio que morrer, né? Que eles vão ter outra vida lá em cima, que é meio que um céu dos gatos, então eu achei pesado, assim. Tipo, é uma adaptação da Broadway, né?
É, o espetáculo da Broadway é...
Diz que é bem elogiado, bem elogiado e tal. Mas, gente, que vergonha, que fiasco. Que ideia foi essa de fazer gato humanizado, gente? Que absurdo! Nem eu pensaria numa coisa assim.
Não, o filme, só pra você estar falando, tem um elenco aí, tanto, olha, tem a Jennifer Rodson, tem o Idris Elba, tem a Taylor Swift, tem o James Corden, tem a Rebel Wilson, tem a Judi Dench, né, no elenco. E aí, a sinopse do filme, vamos ver se a gente acha em algum lugar aqui. É outro
mundo. Meu.
Sinopse do filme Cats. Sinopse do filme Cats.
É tão ruim que nem tem. Ó, uma tribo de gatos chamada Geliclis. Todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial. 2 pontos. Escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside e não sei o que, e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta sua história para seu líder, o velho ou não sei quem, na tentativa de ser o escolhido. E é isso.
Tá,
e aí
a
tem apoia de gato, assim, sabe? Ela joga, dá um foco, assim, no catnip, assim, ela batendo. Gente, apologia. Tá linda, hein?
Eu ouvi falar que o CGI ficou uma droga. Dá pra ver que o pessoal tá usando colão e tudo mais. E assim, a imagem que eu mais vi é a gata Taylor Swift.
Foi focada. Falei assim, gente, por que não fizeram uma animação, sabe? Tinha necessidade.
Não, colocasse eles pra dublar, né?
Dublar, sabe? Tipo, fazer pessoas, sabe?
Parece aqueles filmes trash de pornô chanchado. Não sei se eu posso falar isso.
Tem aquele filme do Hulk lá, sei lá de quando, que a transformação dele é super natural, sabe? Que ele faz assim, ele dá uma piscadinha assim e ele fica verde. Tipo Frankenstein.
Vamos continuar. Mas, ó, abre esse parênteses pra dizer que tanto o Frankenstein quanto o Hulk de antigamente é antigamente.
É muito então, melhor do que esse.
Dizia com os recursos da época, né? Vamos lá, então, gente. Melhor trilha sonora, né? Esse foi a melhor canção original que a gente acabou de falar, de I Gonna Love Me Again, do Rocketman. Vou dar uma pausa pra ouvir um pouquinho dela. Melhor trilha sonora original para filmes. Quem ganhou foi Hildur.
Alguém?
Eu não sou obrigada a falar esse sobrenome. De Coringa. Tava concorrendo com Daniel, de Brooklyn, sem pai nem mãe. Alexandre, de Adorar as Mulheres. Thomas, de 1917. E Randy, de Uma História de um Casamento. Coringa, para quem não sabe, é o Coringa. Se você não sabe quem é o Coringa, eu não sei quanto tempo que você tava em coma.
Tô rendo e faço só lamento. É engraçado como ele pegou esse vínculo da dependência da pessoa precisar, sabe, aliviar com cigarro. Falei, gente, que cara fodido do cacete. E toda vez que ele tá com cigarro na mão, a música ela fica mais intensa. Falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu não falei lá na hora que a gente falou do melhor ator, mas foi assim, sensacional. Não tem outra palavra para descrever a atuação e o filme, gente. O enquadramento, a cor, tudo.
É o último, prêmio que ele ganhou. Então vamos ter seus elogios ao Coringa aqui nesse, cara. Porque...
Cara, e assim, não, eu saí perturbada.
Sem brincadeira, o figurino desse filme, a trilha sonora dele, ele como um todo, ele é uma obra de arte. É do tipo assim, se colocar ali, ó, na estantezinha ali, do lado de, pra mim, do lado de Batman vs Superman, do lado de Uma Questão de Tempo, do lado do Senhor dos Anéis, todos. Entende? É pra pôr ali, sabe? De tão bom, é uma obra-prima, nem é filme. Nem é filme.
Ele é muito contínuo, assim, sabe? Tanto que não cansa pra assistir. Eu assisti duas vezes, eu assisti três vezes no total, e as três eu fiquei com a mesma sensação. Você se identifica. Porque quem não mataria os caras ali no metrô?
Não, aí é que tá, tipo assim, eu tava até falando, eu lembro da Ana comentar, de a gente falar que se você trocasse Gotham por qualquer cidade do mundo, encaixava bem. Aí a Ana tá assim, por Rio, Gotham por Rio.
Cara, é impressionante. Tipo,
se você pegar o discurso que foi usado no roteiro para criar a fundamentar a história, é um discurso que no mundo inteiro você vê pequenos pedaços dele acontecendo em várias realidades. Aqui na América do Sul eclodiu, né? Chile. Então são temas atemporais.
Sim.
É um roteiro atemporal.
Você vê uma cidade totalmente abandonada pelos governantes, né? Largada aos ratos, né? Largada aos super ratos. Né? Uma cidade que tá lá abandonada, greve dos lixeiros. Dos coletores, né? Não dos lixeiros, coletores. Ratos por todos os cantos, doenças. E o sistema não tá funcionando, né? Que você vê que o sistema não funciona.
Eu não sei se filme que joga a consciência de classe na cara das pessoas.
Eu não sei, Carol, se você chegou já a assistir o crossover, né, de crise, mas tem uma cena que a Batwoman fala dos conflitos que tá acontecendo na série dela, da irmã dela e tal, e aí a Supergirl vira pra ela, nossa, isso é pesado até pra Gotham, e realmente, cara, nossa, a Gotham retratada ali no filme do Coringa, ela só é uma escala menos pesada que a Gotham retratada na série Titãs, um delírio que o Dick tem, porque aquela Gotham do delírio do Dick, meu senhor do céu, ele chegando no hotel e o cara perguntando pra ele se ele queria lençóis limpos ou não, e nossa, meu Deus, que horror
nojo que deu, verdade, é um filme que tipo, ele te fez encarar a consciência de classe, entendeu? Ali ficou bem nítido que quem tem problema psiquiátrico ou qualquer condição tem que se comportar como se não tivesse, entendeu? E os próprios terapeutas, eles fingem que estão te escutando, assim, não todos, generalizando, mas foi uma crítica muito construtiva e finalmente foi feita. É que é mecanizado, entendeu? Na cena que ele fala assim, cara, você não tá nem me ouvindo.
Gente... Aqui, uma dúvida ficou entre mim e o Bob, tá? Na cena final, em que ele sai andando e as pegadas de sangue, ele matou ou ele não matou?
Matou.
Claro que matou.
Matou.
Isso aqui é uma grande... Tipo assim, você... Quando ele tá conversando com essa assistente social no final, ele pega e olha... que ela pergunta, você está rindo do quê, né? O que você achou engraçado, né? Uma coisa assim que ela pega e fala, ah, é só uma piada, daí eu não sei se ela pede para ele contar o que aconteceu, né? E daí ele pega, ah, você não entenderia, né? E daí você fica com aquela, será que foi real aquilo que aconteceu? Não foi. E daí depois você vê aquelas pegadas, né? Será que ele matou ou não matou? O que aconteceu,
com gente? Com certeza.
Fica... Mas sua opinião, é. Ana, sua opinião. Matou ou não matou, você fica em dúvida.
Matou.
Eu fiquei em dúvida.
Gente, se ele matou.
Eu fiquei em dúvida com aquela cena do táxi.
Bob, se você estiver ouvindo isso, quatro de nós achamos que ele matou. Unanimidade aqui no TG das Amazonas. Coringa matou. Você ficou em dúvida na cena do táxi, Carol?
Na cena do táxi, que ele é resgatado lá, ele sobe e dança e todo mundo aplaude. No momento de aplaudir, que eu fiquei em dúvida. Porque pelo contexto das câmeras e de todo o filme, toda vez que ele tem essa sensação de ser aclamado por alguma ação, é delírio. Então eu fiquei meio assim, tipo, será que foi? Será que não foi?
Mas essa cena em si, ela não interfere tanto na história quanto essa final de Batman.
Ah, não, mano. Ia ser muito legal ele ter sido símbolo de uma revolução armada em Gotham.
Sim.
Ia ser louco.
Muito interessante, pessoal.
Tipo, como se ele fosse uma entidade para as próximas gerações e todo cara que quer meter o louco usa ele, tá ligado?
Fala, claro.
Então, realmente, pelo que a Carol falou agora, faz sentido. Pra mim, na hora, ficou claro que ele ali tava sendo aclamado. Mas como a Carol bem falou, muitas vezes que ele tava sendo aclamado era coisa da cabeça dele.
Até o desfoque da câmera dá, assim, pra gente... Impressionante.
Justamente. Então, das duas, uma. Ou ele já tinha surtado completamente e agora tudo que ele faria daí pra frente viria a ser considerado uma obra-prima, que daí seria um quê muito bom pra puxar mais o delírio do Coringa e pra ele ser tudo ali, que é a realidade dele, dane-se o mundo. Ou ele poderia estar se tornando, de fato, um símbolo e todo mundo ali tava de fato aplaudindo ele. Ou um pouquinho dos dois, tinha gente correndo de medo e tinha gente aplaudindo e achando que ali começava uma nova etapa pra Gotham. Os tempos de glória viriam.
Que assim, gente,
isso.
O personagem, ele não é muito confiável. Igual no final, é uma piada e você não entenderia. Ele não é confiável. Ele tem problemas mentais, ele tem devaneios. E daí você fica naquela, cara, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Porque é toda a visão dele. Você não tem uma terceira pessoa ali narrando os fatos. É só ele. Né? Daí você fica nessa dúvida, né? Poxa, será que é? Será que não é?
Vocês se sentiram mal duvidando da mãe dele?
Não.
Eu me senti muito mal, porque, tipo assim, ela começa contando como se ela tivesse sido apaixonada e tivesse tido um rolê lá todo bonito, e aí ele convenceu ela a assinar alguns papéis e depois tudo ficaria bem. Tipo, sabe aquele momento que você duvida da vítima? E eu fiquei, caralho, porque pode ser que tudo aquilo que estava lá no Asilo Arkham poderia ter sido fraudado. Thomas tinha poder suficiente para tal. E desde então, Thomas não tá mais sendo pintado como aquele pai bonitinho do Batman de 2005. Então, tipo, eu fiquei assim com muita dúvida nessa parte. Será ela uma vítima também? Tipo,
eu não tinha parado pra ver.
É, a gente tem que discutir, porque, gente, assiste essa cena. Ela fala e você vê a dor no que ela fala. Entendeu?
Sim.
E aí tem a carta, que aí, tipo... E aí ela contando com Arthur, né? E ele fica todo revoltado e ela conta com mais dor ainda. E depois que ele vê aquela questão do Arkham e o flashback que é tido, tipo, não parecia ser real aqueles documentos, não parecia, né? Mas tem as marcas no corpo dele também, né? Tem as sequelas e eu fiquei meio assim... Me senti mal de duvidar dela.
É, só que na
porque ela poderia ter sido abusada, tá ligado?
Dela ter passado por essa situação, do Thomas ter manipulado tudo,
sim,
né?
Sim.
Essa questão do Arthur. E ela ter passado por essas situações com parceiros depois, né?
E ter na deixado, né? Maltratar o filho com um sorriso no
isso,
rosto e tal, é.
Na estratégia.
Porque essa talvez fixação de sorrir veio dela. Eu achei meio...
Talvez ela tenha ficado revoltada. Sim.
Enfim, fica aqui a nossa missão para um próximo podcast, que é discutir só o filme do Coringa, porque a gente não fez isso ainda.
Incrível, gente. Foi incrível. Foi maravilhoso.
Vamos assisti-lo novamente e discutir ele num próximo podcast, porque... É um filme que tem muitas interrogações. Como uma obra de arte, na minha opinião, que eu não canso de falar disso, ele deixa a arte polissêmica, né? Ela tem vários sentidos, várias interpretações, né? E esse filme deixa diversos momentos ele deixa isso em aberto pra gente. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast disso. Vamos lá, então. Nós estamos já na parte de TV, tá, gente? Melhor série dramática, quem ganhou foi a Succession, da HBO. Ela ganhou da Big Little Lies, The Girl, Killing Eve e The Morning Show. Essa Succession, ela, pra quem não viu, porque ela meio que ela tá escondida, né, da HBO, ela gira em torno de uma família chamada Royce, que era uma família de uma mídia global, não é apenas rica e poderosa, mas que é disfuncional. O programa explora a lealdade da família, os negócios internacionais e os perigos do poder no século XXI. Não assisti ainda.
Não assisti nada disso aqui.
Não, dessa lista aqui eu assisti nada.
Cara, Chernobyl, que tá lá mais pra baixo, eu assisti tipo um episódio.
Calma que nós vamos chegar nela também. Melhor série musical ou cômica. Quem ganhou foi Fleabag. Ganhou de O Método Kominsky, The Marvelous Mr. Maisel, The Politician e Barry. Essa Barry, eu tive azar de ver um pedaço de um episódio. Só que, tipo assim, o episódio já tava rolando, entendeu? E aí eu achei uma bosta. Esse Fleabag, eu acho que ele ganhou outro prêmio também, do Globo de Ouro. Ele é muito legal. Não sei se vocês assistiram a série. Se vocês não assistiram, eu recomendo. Mas se vocês forem assistir dublado, assiste com fone de ouvido. Fica a dica da Mari. Porque, assim, é uma série para maiores de idade. Uma série que fala sobre sexo, sobre a visão feminina de várias, várias coisas. E tem quebra de quarta parede. É muito interessante. Mas se vocês forem assistir dublado, assiste com fone de ouvido. A história é muito simples, ela se passa em Londres, aí a mulher, a personagem principal, ela tem uma cafeteria, uma loja de lanches com hamster, e é uma coisa bem esquisitinha, mas é legal, confia em mim, é legal a série. Ó, o próximo melhor minissérie ou filme para TV, quem ganhou foi Chernobyl, tava concorrendo com o Fosse, Lowest Voice, Cat e Inacreditável. Chernobyl, alguém assistiu além de mim?
Não, mas eu tô muito ansiosa pra assistir. Eu vou ver se eu assisto agora nas férias.
É uma série muito bem avaliada, né?
A série Chernobyl, o pessoal tava, tipo assim, frustrado com o final de Game of Thrones. Que diga-se de passagem, eu não considero que é bom. Não sei se vocês viram. E aí o pessoal tava, tipo assim, aceitando fiasco de final de Game of Thrones, porque a HBO conseguiu entregar a Chernobyl. E é uma minissérie, né? E é muito bom.
O povo fala muito bem de Chernobyl.
Foi muito bem feito. Até os carros que tem nas ruas, assim, na série, nos episódios, são originais da época, são hadas. Muito interessante. Vou continuar aqui, gente. Melhor ator em série dramática. Brian Cox, de Succession. Contra o Kit, de Game of Thrones. Remy, de Mr. Robot. Tobias, de The Crown. E Billy, de Pose. Ah, eu achei realmente que o Kit não ia ganhar, não. Porque o final de Game of Thrones, ninguém engoliu, cara. Ninguém engoliu. O final de Game of Thrones foi uma bosta.
Tá bom. Só pelo final, não foi.
Sério,
é boa.
Não, na verdade, assim, eu achei só ruim a morte da... peraí que tem um episódio dos barbichas, dos cenas improváveis que eles têm que fazer. E se Game of Thrones fosse brasileiro? Aí um vira e fala assim, eu soltarei os meus dragão. Aí o outro fala assim, mas cara, Lisiane? Aí ele fala, eu e a Lisiane soltar os dragões. Foi eu com a Lisiane. Sem brincadeira, eu fiquei um dia inteiro, toda hora eu repetia, eu soltarei os meus dragões. Eu sou muito besta. Obrigada. Melhor atriz em série dramática. Olivia Colman de The Crown. Ganhou de Jury the Comedy, que ele é... Nicole Kidman, de Big Little Lies. Reese Witherspoon, de Big Little Lies. E Jennifer Aniston, de The Morning Show. Fala, Clary, The Crown pra gente.
Bom, The Crown vai contar a história da filha do rei George, George VI. É, eu não sei ler número romano, gente. George, que é interpretado pelo Jared Harris, que é a Elizabeth II, a nossa idosinha aí da Inglaterra, do Reino Unido, interpretada pela Clary Foy. Sempre soube que não teria uma vida comum. Após a morte do seu pai em 1952, ela dá os seus primeiros passos em direção ao trono inglês, a começar pelas audiências semanais com os primeiros ministros ingleses. Ela assume a coroa com apenas 25 anos de idade, mas com grandes compromissos vem grandes responsabilidades. Parafraseando a... tá escrito na sinopse. Eu não acreditei isso.
Que bosta.
Cadê o Peter?
Tirando isso, gente, é uma série maravilhosa sobre a atual rainha da Inglaterra.
Aí, só parando pra falar, e Jennifer Aniston, a Reese subiram ao palco ao mesmo tempo pra apresentar, né, um prêmio, né? E aí eles fizeram uma brincadeira, porque elas interpretaram irmãs de Friends, né?
A Rachel e a Jill, eu amei aquela... Elas no palco, foi... Rachel me deu a energia ali, sem me earned. Tá, a fã de Friends falou em mim.
É, melhor ator em série musical ou cômica, Remy Youssef, de Remy, ganhou. Tava concorrendo com Michael Douglas! Tá. Ninguém? Ah, sobrei. John Matthews do Kowalski. Drew Rodder de Barry. Ben Platt de Politician. E Paul Rudd de Cara a Cara. O Remy, ele é filho de imigrantes egípcios. Se encontra perdido em meio a uma jornada espiritual conflitante. Ele se vê num fogo cruzado entre a comunidade muçulmana e seus amigos millennials. Seja lá o que isso for. E ele, então, ele ganhou aí o prêmio de série melhor ator em série musical. Eu não conheço, nunca vi. Fica aí uma coisa pra assistir. Então, vamos melhor atriz em série musical cômica. Quem ganhou foi a Phoebe de Fleabag. A gente já falou dela aqui hoje. Ela tava concorrendo contra a Christina, de Diz Que é Amiga para Matar. A Rachel, de The Marvelous Mr. Maisel. A Kristen Dust. E Natasha, de Boneca Russa. Vamos passar para melhor ator em minissérie. Quem ganhou foi o Russell Curso. Ele atuou, né, em Man of Steel, né?
Você que é nosso amigo do filme, do Gladiador, gente.
Mas então, ele ficou bem conhecido, né, o Russell Crowe, pelo Gladiador. E tem uma história que parece que ele visitou a escola do Henry Cavill, né? E ele foi contar como que era a vida de ator e tal. E o Henry Cavill falou que ele foi uma inspiração pra ele seguir essa carreira de ator. E os dois acabaram se encontrando, né? Em Man of Steel. Então, ele tava concorrendo com Christopher Bolt, de Curtin. E Sacha Baron, de O Espião. Jared Harris, de Chernobyl. E Sam Rockwell, de False. Esse, ele tava concorrendo por The Ludus Voice. Conta a história de Roger Ailes, que formou o Fox News em uma das redes de mídia mais poderosas e influentes da história. Ok, simples. Queria ver não ganhar. É, melhor atriz em minissérie ou filme de TV, a Michelle Williams, de False Fairdom, ganhou. Ela estava concorrendo contra Caitlin Denver, de Inacreditável, Joy King, de Ellen Mirren, de Catarina Grande, e Merritt Weaver, de Inacreditável.
Então, ela é uma minissérie biográfica, né? É, foi criada por Steven Levinson e Thomas Kiel. É, foi estrelada por Sam Rockwell e Michelle Williams. É, que ambos interpretam o coreógrafo Bob Fosse e a dançarina Green Vernon, respectivamente, né? A série ainda conta com a participação de Norbert Leibowitz, Margaret Qualley. Estreou em 9 de abril de 2009. E é isso.
Ok. então ela ganhou aí, no caso, a Michelle Williams, que ganhou. Agora, para a nossa penúltima categoria, nossa listinha, melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV, foi Stellan de Chernobyl contra o Alan de O Método Kominsky, Kieran de Succession, Eldred de Fleabag e Henry de Barry. O Stellan, ele fez Piratas do Caribe também. Em Chernobyl, ele faz o Boris. Aí, pra quem não lembra dele em Piratas do Caribe, ele fez Bootstrap Bill Turner. Ele era o pai do Will Turner. É o vencedor da categoria de melhor ator coadjuvante em série, minissérie de TV. E a última, que é melhor atriz coadjuvante em série, minissérie de TV, é a Patricia Arquette, de The Act. Ela concorreu contra a Helena, de The Crown, Tony, de Inacreditável, Meryl Streep, de Big Little Lies, e Emily Watson, de Chernobyl. Cara, ganhando a Meryl Streep. Velho, fala pra gente, Clary, da série.
Então, a série vai falar sobre o relacionamento entre Didi Blanchard e sua filha Gypsy, ou Gypsy, que acreditou ter uma grave doença pela vida inteira, por causa da mãe extremamente controladora e insegura. Em busca da independência para viver um amor proibido, Gypsy decide, então, orquestrar um assassinato.
Essa história é verdadeira, essa história é de verdade, isso aconteceu mesmo. Assim que ela matou a mãe, ela postou, acho que na internet, eu não lembro, não lembro onde, ela era conhecida como Didi. Ela postou assim, a Vadia está finalmente morta, porque a mãe dela fazia... A Didi fazia enormes tratamentos. Ela tomava tanta medicação sem necessidade que a menina era atrofiada, entendeu? Ela vivia na cadeira de rodas. E aí ela conseguiu esse namorado e aí ela matou a mãe dela. Essa é uma história verdadeira.
Muito... Caramba, eu tô passada.
É muito pesada. É tipo assim, você vê as fotos da Gui. É, quando ela tava doente, que a mãe dela cuidava dela, tipo assim, ela aparecia em punhado de programas de TV, porque, tipo assim, supostamente ela teria uma doença que era indetectável, porque ninguém descobria o que ela tinha. Por que ninguém descobria o que ela tinha? Porque ela não tinha nada, né? E é verdade.
Aqui, na realidade, quem era doente era a mãe, que tinha uma síndrome que fazia ela acreditar que ou ela ou outra pessoa tinha uma doença, pra conseguir, tipo assim, pena das pessoas.
É, se você ver foto da filha na internet, tipo assim, ela não tinha, ela tinha uma aparência tão frágil. E aí você vê foto dela depois do julgamento, depois que ela tinha matado a mãe, né? E se livrou de tantas medicações, apareceu outra pessoa. Essa foi nossa lista de pessoas. Alguém quer falar o que espera de 2020 no universo cinematográfico?
Eu posso dizer o que... Eu espero simplesmente que a Marvel não monopolize as salas de cinema de novo. Mas isso não tem como acontecer, porque eles não têm um filme grande como era aquele dos Vingadores, entre muitas aspas, pra colocar no cinema.
O que você espera de Aves de Rapina?
Vai ser incrível! Vai ser o filme do milênio, vai ser maravilhoso ver aquele grupo incrível dos extremos do universo espancando um macho na tela dos cinemas. Vão assistir Aves de Rapina. Inclusive, hoje, quando a gente tá gravando esse podcast, dia 6 de janeiro, falta exatamente um mês pro lançamento de Aves de Rapina. Então, vão lá assistir.
O que você espera de Mulher Maravilha da Wonder Woman 84?
Ai, gente, eu sei. A Clary tá super animada com Aves, mas...
Mulher Maravilha...
Sim. Não, eu tô animada com Mulher Maravilha, mas eu tô olhando pra cara da Mary a hipocrisia que ela não gostou do trailer.
Gente, até o momento...
Desculpa, eu não entendo. Mas cada um, né?
Então... Não, olha só. Até o momento a gente não falou abertamente do que achou do trailer. Eu, particularmente, não gostei do trailer. tanto que me bateu uma vergonha alheia que vocês não têm noção. Eu mando, vocês não têm noção da vergonha alheia que me deu de ver aquilo. Eu pensei, meu Deus, eu preciso descer, não faz isso, não. Não faz isso comigo, não, cara. Vocês são tão, tipo, descer ali, cara. Não, não. Eu tô indignada.
Só pra deixar claro, nem todo mundo aqui concorda com o que a Mary tá falando, porque eu achei que ela é incrível e eu achei que o filme, meus amigos, o filme. Ana, continua comigo.
Eu não duvido que o filme vai ser maravilhoso. Sim. Não, peraí, deixa eu me explicar. Eu não duvido que o filme vai ser maravilhoso, gente. Não duvido nada disso. Eu só tô dizendo que o trailer é um imposto. Eu falei, esse plano eu não ia passar, ele não passa. O Bob quase quis me matar, gente. Tá louca?
Não, com o Bob a gente faz o assassinato aí, cobre o crime e joga toda a culpa na Ana.
Não, gente, não tô aqui.
Mas como assim? Então, bom, enfim.
E é isso aí, pessoal. As Amazonas agradecem, né, pela preferência, né? Por estarem acompanhando a gente até o final. E é isso aí.
Visitem o nosso blog, que é gdasamazonas.blogspot.com.br.
E é isso aí, pessoal. Até a próxima. A gente ama vocês.
Amamos. A menos que vocês amem a Marvel.
A gente ama todo mundo mesmo.
É isso aí. Beijo. Tchau. Me liga. Mais tarde na hora da... Vai, Clary. Traz pra gente.
É isso aí.
Não. Don't look down. Cause I'm on top of the world. Hey.